Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um incêndio na Cova Funda, no concelho de Serpa, deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira numa zona agrícola perto do IP8. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio, que teve alerta às 13 horas e 29 minutos, consome uma área de pasto e mobilizou 61 operacionais, apoiados por 19 veículos e 2 meios aéreos. De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio já está em fase de resolução. A CGTP convocou para o próximo dia 3 de junho uma greve geral contra o pacote laboral. A União de Sindicatos do Distrito de Beja realiza no mesmo dia uma concentração em Beja pelas 11 horas nas portas de Mértola para uma praça de greve. Segundo a União de Sindicatos, em nota de imprensa, o pacote laboral agrava a precariedade, desregula ainda mais os horários, fomenta o trabalho gratuito, acrescenta dificuldades às que já existem para a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e afronta o princípio constitucional da segurança no emprego, tentando impor o despedimento, sem justa causa. Segundo a União de Sindicatos de Beja, esta greve geral de 3 de junho é mais um momento para todos os que trabalham no país e no distrito, independentemente do setor ou do vínculo, demonstrarem sua rejeição à degradação das suas condições de vida e ao retrocesso social que é este pacote laboral, como explica Maria da Fé Carvalho, a coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja.
Ser que os trabalhadores do Distrito de Beja, à semelhança dos trabalhadores de todo o país, rejeitam este pacote laboral. Já o demonstraram por diversas vezes, já o demonstraram em manifestações que participaram, já o demonstraram na grande participação da greve geral do dia 11 de dezembro, e agora, dia 3, é mais uma oportunidade que temos de dizer não a este pacote laboral. Pacote laboral esse que vai retroceder décadas nos direitos dos trabalhadores. Vai fazer baixar salários, vai retirar direitos, vai retirar condições de vida dignas para os trabalhadores. Daí a participação neste protesto dia 3. Esperamos que seja uma grande greve geral e uma grande demonstração a este governo, mais uma vez, que este pacote laboral não pode passar.
Maria da Fé Carvalho, da União de Sindicatos do Distrito de Beja, neste apelo também à participação na greve geral no próximo dia 3 de junho. O Comando Territorial de Beja da GNR recuperou no passado dia 25 de maio uma cria de cegonha branca na localidade de Santo Amador, no concelho de Moura. Segundo revelou esta quarta-feira um comunicado, na sequência de um alerta dado por um cidadão, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local onde encontraram a ave ferida e debilitada, apresentando ferimentos numa pata provocados por estrangulamento e pressão causada por um fio existente no ninho, situação que impossibilitava o animal de voar. Após o resgate, a cegonha foi encaminhada para o Centro de Recuperação do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, onde recebe os cuidados necessários para a sua recuperação. Segundo a GNR, a colaboração da população continua a revelar-se fundamental na proteção e preservação da fauna selvagem, permitindo uma rápida intervenção em situações de risco. Uma empresa neerlandesa comprou uma propriedade agrícola de 400 hectares em Faro do Alentejo, no concelho de Cuba, e que está inserida no perímetro de rega do Algueva. A operação foi fechada através do Fundo de Investimento Agrícola SDG, que referiu que o olival vai ser integrado e proporcionar a expansão da sua plataforma Rio de Azeite, que abrange também outras plantações na região. A aquisição feita em Faro do Alentejo oferece uma oportunidade atrativa, a longo prazo, na produção sustentável de azeite, graças às condições climáticas favoráveis, ao abastecimento de água confiável e aos custos eficientes, segundo sublinha a empresa gestora. A Van Lanschot Kempen, que se apresenta como a instituição financeira independente mais antiga dos Países Baixos, descreve uma propriedade com declives suaves e recursos hídricos abundantes, com fácil acesso à água de irrigação da barragem do Algueva. A empresa dos Países Baixos avançou ainda que o foco será o cultivo de azeitonas de alta qualidade para a produção de azeite extra virgem, hoje estão a ficar a cargo de uma equipa com vasta experiência na supervisão de olivais semelhantes em toda a Península Ibérica. A Câmara Municipal de Algos dos Trelles, em parceria com a empresa Orica, tem à disposição um plano de emergência externo da empresa. Segundo avançou a Câmara Municipal, este plano é um instrumento que a autarquia pode ativar, em caso de necessidade de emergência, para desencadear as operações de proteção civil e para possibilitar uma unidade de direção e controlo, nomeadamente para a coordenação das ações a desenvolver e gestão de meios recursos mobilizáveis face a um acidente envolvendo matérias perigosas. A autarquia Algos Trelense esclarece que no passado dia 10 deste mês foi necessário acionar a sirene de evacuação nesta unidade industrial. Tratou-se, no entanto, de um falso alarme. A situação detectada foi originada por uma falha numa botoneira de emergência que foi recentemente instalada. A empresa procedeu de imediato à substituição dos componentes que podem ter causado a ativação indevida e o sistema já foi testado e validado. A Câmara Municipal de Algos Trelles e a empresa Orica esclarecem assim que, embora a sirene tenha sido acionada, não existiu qualquer incêndio, encontrando-se a unidade no momento da ocorrência, sem atividade e sem trabalhadores no local. A Igreja da Santíssima Trindade, na aldeia da Trindade, na freguesia de Albornoz e Trindade, no concelho de Beja, foi nomeada na categoria Religião para as 9-7 Maravilhas de Portugal. Segundo anunciou a União de Freguesias de Albornoz e Trindade, que apresentou a candidatura, esta justifica a mesma com a convicção de que este património religioso representa muito mais do que um edifício, sendo um símbolo da identidade, da história e da vivência coletiva da aldeia ao longo de gerações. Segundo os registros históricos conhecidos, a existência da Igreja da Santíssima Trindade remonta ao século XV, existindo inclusive uma inscrição datada de 1434 no próprio templo, testemunhando a antiguidade e relevância histórica deste espaço religioso. A freguesia de Albornoz e Trindade considera que preservar, divulgar e valorizar este património é também criar notoriedade, identidade e oportunidades para o território, demonstrando o potencial histórico, cultural e humano das aldeias, sendo já um motivo de enorme orgulho para a população, independentemente do resultado. O Jardim Público de Serpa recebe a partir de hoje até 31 de maio a primeira Feira da Saúde. Com o nome Serpa Mais Saudável, trata-se, segundo a Câmara Municipal, de um evento gratuito e aberto à população que pretende promover a saúde, o bem-estar e a prevenção, aproximando os cidadãos, profissionais e instituições num ambiente dinâmico e participativo. Sob o mote, a promoção da saúde começa na proximidade, na informação e na ação. O certame, segundo a autarquia, surge com o objetivo de reforçar a literacia em saúde e incentivar estilos de vida saudáveis, promovendo uma comunidade mais informada e ativa. A feira, segundo a autarquia serpense, nasce da iniciativa, concepção, organização e dinamização de uma equipa multidisciplinar de profissionais do Centro de Saúde de Serpa, com o apoio institucional da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do Conselho, patrocínio de diversas entidades e a participação ativa da comunidade, associações, escolas e profissionais. A iniciativa arrancou esta manhã com a performance Isso é Psicológico, com João Paulo Sousa, o ator e apresentador, promovida pela CPCJ de Serpa. Cientistas, organizações da sociedade civil, empresas ligadas ao mar e cidadãos lançaram o Manifesto de Vila Nova de Mil Fontes pelo futuro das florestas marinhas de Portugal. Trata-se de um apelo à proteção urgente dos ecossistemas marinhos portugueses e à criação de uma estratégia nacional para a biodiversidade marinha com horizonte até 2040. Segundo avançou a Câmara Municipal de Odmira em comunicado, o manifesto foi desenvolvido no contexto da reunião científica Que Futuro para as Florestas Marinhas de Portugal, realizada em Vila Nova de Mil Fontes entre 13 e 22 de maio e que reuniu especialistas de várias universidades e centros de investigação nacionais, organizações ambientais, representantes da sociedade civil e operadores marítimos. Segundo o município odmirense, o documento alerta para a degradação crescente das florestas marinhas portuguesas, incluindo pradarias marinhas, florestas de macroalgas, jardins de corais e esponjas e outros habitats biogénicos, ecossistemas essenciais para a biodiversidade, produtividade pesqueira, proteção costeira, regulação climática e resiliência ecológica do oceano. Os subscritores sublinham que a evidência científica internacional demonstra que muitos ecossistemas marinhos podem ultrapassar limites ecológicos de não retorno, tornando a recuperação extremamente difícil, lenta ou mesmo impossível à escala temporal humana, segundo revela a Câmara de Odmira em nota de imprensa. O documento inclui uma proposta de princípios orientadores para uma estratégia nacional para a biodiversidade marinha, assente numa visão integrada e de longo prazo, baseada na melhor ciência disponível e amplamente apoiada pela comunidade científica nacional, sociedade civil e entidades ligadas ao mar. O manifesto foi enviado ao Presidente da República, Governo, Assembleia da República, instituições científicas, autarquias, organizações da sociedade civil e outras entidades relevantes. A Vidigar vai receber no próximo dia 4 de junho a Ecoescalada do Mendro, na 39ª edição. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal da Vidigar, em parceria com a Herdade Aldeia de Cima e com colaboração da Associação de Atletismo de Beja. Segundo revelou a autarquia vidigarense, a prova tem partida e chegada no Parque Verde, em Vidigara, com um percurso competitivo de 14 km e a caminhada de 5 ou 10 km, que vão proporcionar aos participantes uma atividade física enquadrada pela paisagem da Serra do Mendro, no meio da imensidão da planície alentejana. Integradas na ecoescalada, vão realizar-se de igual forma as corridas jovens em circuito urbano. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de uma prova com história que pretende promover o desporto e a natureza do concelho e que este ano reforça o compromisso com a sustentabilidade e a sensibilização para a adoção de boas práticas ambientais. A Câmara de Vidigara avança que nesta edição, ao longo do trajeto e na meta, vão ser disponibilizadas 13 estações de reciclagem de embalagens, complementadas com pontos de informação para sensibilizar e incentivar todos os participantes e o público que assiste a depositar corretamente as suas embalagens nos respectivos ecopontos e a adotar comportamentos mais amigos do ambiente, reforçando a importância de preservar a natureza enquanto se pratica desporto. A iniciativa tem também uma finalidade solidária com a doação, através da Herdade Aldeia de Cima, de 2 euros por cada participante ao Jardim da Pequenada da Santa Casa da Misericórdia de Vidigara. Alvito vai receber mais uma edição da Baronia de Alvito, nos dias 12 e 13 de junho. Segundo avançou a Câmara Municipal, promotora de iniciativa, durante estes dias, Alvito transforma-se num cenário medieval, com recriações históricas, música, dança, artesanato, gastronomia tradicional e muita animação para todas as idades. A Câmara de Alvito lança também o convite e apelo à população em participar, vestindo os trajes da época. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o projeto da DECO Tudo a que tens direito. Depois da estreia em Santarém e pela passagem pelo Alentejo, nomeadamente pelas cidades de Elvas, Porto Alegre e Vendas Novas, o roadshow da DECO Tudo a que tens direito está no centro do país. Esta iniciativa, promovida pela DECO com o apoio da Comissão Europeia e dos municípios, pretende tornar os serviços de informação e apoio ao consumidor mais acessíveis e próximos em todo o território nacional. O objetivo é simples e urgente: garantir que todos os cidadãos têm acesso facilitado à informação, ao apoio, ao aconselhamento e à resolução de problemas de consumo. Entre Santarém, Elvas, Porto Alegre e Vendas Novas, o Roadshow afirmou-se como um verdadeiro ponto de encontro para quem procura respostas claras para os desafios do cotidiano. Na primeira paragem foram cerca de 150 os consumidores que passaram pela unidade móvel da DECO para esclarecerem dúvidas, mas também participarem nas iniciativas organizadas pela equipa local que incluem ofertas e materiais informativos. Já no Alentejo, ao longo das três paragens, foram quase 1.500 os consumidores que visitaram o Roadshow, mostrando a importância de um serviço acessível e de proximidade. Em Elvas, destacaram-se as preocupações com as faturas da água, e em Porto Alegre, temas como condomínio e eletricidade estiveram no centro das atenções. Já em Vendas Novas, as telecomunicações motivaram grande parte das interações. O impacto desta iniciativa vai além do apoio direto ao consumidor. O Roadshow tem vindo também a mobilizar alunos e professores desde o ensino básico ao ensino superior, demonstrando o interesse de novas gerações no trabalho da DECO e nos direitos dos consumidores. E porque a viagem continua, o Roadshow Tudo a que tens direito encontra-se agora no centro do país, seguindo para o norte, com especial enfoque nas cidades do interior, onde a DECO quer reforçar a sua presença e garantir a todos os consumidores o acesso à informação, apoio e aconselhamento a quem tem direito. Continua a acompanhar este roadshow e descubra onde vamos estar a seguir através do site da DECO em deco.pt. Em caso de dúvida, também já sabe que pode sempre contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica em defesa dos consumidores, à quarta-feira, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul tempo quente, com céu geralmente limpo, aumentando a nebulosidade na costa sul do Algarve no final do dia, vento fraco ou superar fraco moderado de leste-sueste no Algarve até ao final da manhã e de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde. Conte também com uma pequena descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 36 graus em Beja e Évora, 33 em Porto Alegre, 29 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.